E hoje é dia de improbidade administrativa. A Lei 8.429, de 92, foi alterada pela Lei 14.230, de 2021. E ela modificou um pouco as previsões acerca da improbidade administrativa, e por isso ela ganhou ainda maior importância. Um ato é ímprobo quando ele atenta contra os princípios da administração, promove enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Ele é sancionado, de acordo com a LIA, por infrações político-administrativas e previsão legal de um tipo penal, unicamente. Mas o ato ímprobo, o ato de improbidade, ele também pode configurar crime. São esferas independentes. Aqui na lei de improbidade, a gente vai estabelecer as sanções político-administrativas. Antes da leitura da lei de improbidade, convém ler a disciplina constitucional da improbidade. O artigo 37, parágrafo 4º, estabelece que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, porque a improbidade é uma esfera e a esfera penal é outra, é uma esfera distinta da esfera penal. Então, aqui a previsão do artigo 37, parágrafo 4º, acerca dos atos de improbidade administrativa, e inclusive com algumas sanções, a previsão de algumas sanções. Também é relevante dizer que no artigo 15, inciso 5º, a Constituição determina que a cassação dos direitos políticos ela é excepcional, né? Mas ela acontece em alguns casos. E um desses casos é a improbidade administrativa. Vamos à leitura. Artigo 15, inciso 5º. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 5º, improbidade administrativa nos termos do 37, parágrafo 4º. Também se dá em outros casos, né, que a Constituição mesmo estabelece: incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durar seus efeitos, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado e recusação de cumprir a obrigação a todos impostas ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Então é isso, vamos à leitura da lei propriamente dita de improbidade administrativa.
Vamos lá. Lei 8.429, alterada pela Lei 14.230 de 2021. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei, não bastando a voluntariedade do agente. Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Parágrafo 4º. Aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, do Distrito, dos Municípios e do Distrito Federal. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício dos entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º desse artigo. Parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário usuário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei, o particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública, convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Artigo 3º. Artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 1º. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelos atos de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. Parágrafo 2º. As sanções dessa lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846 de 2013. Artigo 7º. Se houver indício de ato de improbidade administrativa, a autoridade que conhecer os fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Parágrafo único foi revogado. Vale mencionar que já em fevereiro de 2022, o STF, por meio do ministro Alexandre de Moraes, em medida liminar, retirou a exclusividade dada ao MP para acionar a justiça quem cometeu ato de improbidade administrativa. Portanto, volta a valer a prescrição de que as instituições e entidades da administração pública, alvos de irregularidades, possam propor ações. O caso ainda não foi examinado pelo plenário. Também tem um prazo de 1 ano para o Ministério Público assumir as ações ajuizadas pelas procuradorias, e esse prazo também está suspenso. Artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Artigo 8º-A. A responsabilidade sucessória de que trago o artigo 8º dessa lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas na lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. Então, a responsabilidade sucessória, ela também se aplica à alteração contratual, mas ela se limita à reparação integral do dano causado. Por exemplo, multas não são aplicáveis. Capítulo 2. Dos atos de improbidade administrativa. Seção 1. Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei e notadamente 1. Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. 2. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviço pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. 3. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 4. Esse inciso foi modificado pela Lei 14.230. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho e servidores de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Inciso 5º. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocídio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Inciso 7º. Adquirir, para si ou para outrem, no exercício do mandato, do cargo, do emprego ou de função pública, e em razão destes, bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput desse artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Então, ele pode demonstrar a licitude da evolução patrimonial. 8º. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Inciso 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação da verba pública de qualquer natureza. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 11. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. 12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 dessa lei. Seção 2. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, mal barateamento ou dilapidação de bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, inotadamente. Antes de prosseguir, é preciso lembrar que essa ato de improvidade que causava um prejuízo ao erário, causava lesão ao erário, ele admitia conduta culposa, não era só dolosa, não era ação e omissão dolosa apenas, mas também culposa, que ensejasse perda patrimonial. Hoje, a lei mudou e só admite conduta dolosa, que enseja efetiva e comprovadamente a perda patrimonial. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação do patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes ao acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. 2. Permitir ou concorrer para pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º da lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie E 3, doar à pessoa física ou jurídica bens como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das empresas, perdão, de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bens ou serviços por preço superior ao de mercado. 6. Realizar operação financeira sem observância de normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Esse daqui mudou. Esse inciso 8, que a gente vai ler, ele fala agora de frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Esse acarretando perda patrimonial efetiva é um requisito introduzido pela Lei 14.230. 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 10. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 11. Liberar a verba pública sem a estrita observância de normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas em lei. 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas em lei. 16. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 17. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada, mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 19. Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise da prestação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública. Então, o 19 era agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise de prestação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. E o 20 diz liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância de normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. 21 foi revogado, o 22 diz conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o CAPT e o parágrafo 1º do artigo 8º A da Lei Complementar 116. Então, essa era uma modalidade de improbidade que estava prevista em um outro artigo que foi revogado e agora está incorporado aqui no artigo 10. Era o 10A, né, que falava dos atos de improbidade decorrente da concessão à aplicação indevida de benefício financeiro tributário. Isso não deixou de ser ato de improbidade, mas foi incorporado aqui nas condutas previstas no artigo 10 e está aqui no inciso 22. Parágrafo 1º. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1 dessa lei. Parágrafo 2º. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Seção 3. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. 1. Foi revogado. 2. Foi revogado. E o 3 diz assim. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. 4. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. 5. Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial do concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção do benefício próprio, direto, indireto ou de terceiros. 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vista a ocultar irregularidades. 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. O inciso 9 está revogado, inciso 10 está revogado, inciso 11. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Então, essa é o teor da súmula vinculante 33, que fala do nepotismo. E aí, essa é a súmula vinculante 33, que foi introduzida pela Lei 14.230, né? Nem tudo foi ruim nessa lei. Enfim, inciso 12. Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da CF, de forma a praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização dos atos de programas, de obras, de serviços ou de campanhas de órgãos públicos. Parágrafo 1º. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5.687 de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter o proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º desse artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nessa lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.
Ou seja, existe um especial fim de agir, existe um dolo específico aqui na conduta de improbidade. Parágrafo 3º. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata esse artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais e infralegais violadas. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Parágrafo 5º. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandato eletivo, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Capítulo 3. Das penas. Artigo 12. Independentemente do ressarcimento patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes, aplicadas isolada cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. 1. Na hipótese do artigo 9, enriquecimento ilícito, perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta e indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Então, existe essa previsão e ela mudou. Mudaram-se as penas na improbidade administrativa. Aqui, no caso do enriquecimento ilícito, que é o do parágrafo 9º, as penas de perda de bens e perda da função é só no limite do que foi acrescido ilicitamente. A suspensão dos direitos políticos antes era de 8 a 10 anos, ou seja, o mínimo era 8. Hoje é até 14 anos, o mínimo não tem previsão. A multa, no caso de enriquecimento ilícito, era de 3 vezes o valor do acréscimo e hoje é equivalente ao acréscimo. A proibição de contratar, receber benefícios era de 10 anos e hoje é até 14 anos, sem limite mínimo. Então, enriquecimento ilícito, hoje, a suspensão dos direitos políticos ao invés de 8 a 10 anos é 14. A multa ao invés de 3 vezes o acréscimo é equivalente ao acréscimo. E a proibição de contratar e receber benefícios era de 10 anos e hoje é até 14 anos. Lesão ao erário. Agora, no inciso 2 do artigo 12, diz assim: na hipótese do artigo 10, dano ao erário, perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sócio majoritário pelo prazo não superior a 12 anos. Então, a lesão ao erário, perda dos bens se contribuir, ou seja, se concorrer. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos era de 5 a 8 anos e hoje é de 12 anos. A multa era de 2 vezes o dano e hoje equivale ao dano. A proibição de contratar ou receber benefício era de 5 anos e hoje é até 12. Então, multa agora está sendo equivalente ao acréscimo no caso de enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Aqui na lesão ao erário é até 12 anos, tanto na suspensão de direitos políticos quanto proibição de receber ou contratar. Até 12 anos, sem limite mínimo. A suspensão dos direitos políticos na lesão ao erário era de 5 a 8 anos e passou a ser 12. A proibição de contratar e receber benefício era de 5 anos e passou a ser 12. A ofensa aos princípios da administração agora
As sanções estão previstas aqui no inciso 3. Na hipótese do artigo 11 dessa lei, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior de 4 anos. O 4 está revogado. Então, o inciso 3, ele fala da ofensa aos princípios da administração. Não tem perda de bens, não tem perda de função. A suspensão dos direitos políticos não tem mais. E antes era de 3 a 5 anos. A multa era de 100 vezes a remuneração, agora é 24 vezes a remuneração. A proibição de receber ou contratar benefício era de 3 anos e hoje é até 4 anos. No caso da ofensa aos princípios. Parágrafo único revogado, vamos ler os parágrafos acrescidos. Parágrafo 1º. A sanção da perda da função pública nas hipóteses do 1 e do 2 do caput desse artigo atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1, enriquecimento ilícito, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Então, a perda da função pública, ela não é possível no caso de ofensa aos princípios, mas ela é possível no caso de dano ao erário e enriquecimento ilícito. Só que só o vínculo da mesma qualidade de natureza que o agente público ou político na época do cometimento da infração. Só pode estender outros vínculos no caso do enriquecimento ilícito e é fundamentado pelo magistrado. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Então, a multa ela pode aumentar até o dobro se o juiz considerar que a situação econômica do réu é tão vantajosa que o valor calculado, no caso tanto de dano ao erário, enriquecimento ilícito e ofensa aos princípios, ela é insuficiente para... Ela é ineficaz, aliás, para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Parágrafo 3º. Na responsabilização de pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a sanção de proibição de contratar com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º desse artigo. Parágrafo 5º. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por essa lei, a sanção limitar-se-á à aplicação da multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda de valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput desse artigo. Parágrafo 6º. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Parágrafo 7º. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base na Lei 12.843 de 2013 deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Parágrafo 8º. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, CIES, de que trata a Lei 12.846 de 2013. Observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no parágrafo 4º desse artigo. Parágrafo 9º. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 10º. Para efeito de contagem de prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Capítulo 4 da Declaração de Bens, artigo 13. A posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no exercício de pessoal competente, para o revogado, parágrafo 2º. A declaração de bens a que se refere o caput desse artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função, parágrafo 3º. Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput desse artigo, dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Parágrafo 4º, revogado. Então, parágrafo 3 é muito violento, né? Será apenado com pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente que se recusar a prestar declaração de bens a que se refere o caput desse artigo, dentro do prazo determinado, que prestar declarações falsas. Capítulo 5 do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial, artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade administrativa. Então, qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade administrativa. Embora... aqui, pelo texto da lei, agora é só tem competência o Ministério Público para ação de improbidade, mas está suspenso esse dispositivo pela liminar concedida pelo STF. Qualquer pessoa pode levar o conhecimento à autoridade. Parágrafo 1º do artigo 14 agora. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e a autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º desse artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 dessa lei. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo e disciplinar aplicável ao agente. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16, alterado pela Lei 14.230 de 2021. Na ação de improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Vale lembrar que o STJ... ele tem precedentes, inclusive até de setembro de 2021. Ele tem recurso repetitivo, admitindo, inclusive, o tema 1055, decidiu o colegiado por unanimidade em repetitivo que o bloqueio do valor da multa em ação de improbidade por ofensa a princípios da administração é possível. Então, ela não precisa ser você ajuizar essa cautelar só para garantir o ressarcimento, a reparação integral, mas também a própria multa, existem precedentes do STJ. Aqui no artigo 16, diferente da redação anterior, ele não fala da procuradoria como legítima, ele fala de forma genérica, né? Que na ação de improbidade poderia ser formulado o pedido, antecedente ou incidente de indisponibilidade de bens dos réus, para garantir a integral recomposição do erário e o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Aqui ele não faz referência à multa. Os precedentes do STJ continuam pleno vapor aí, possibilitando essa recomposição. E precedente de 2021 também. Mas aí tem que saber, né, como será o futuro. Enfim, seguindo, parágrafo 1º está revogado, parágrafo 1º-A diz assim: o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º dessa lei. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo incluirá a investigação, o exame, o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos de lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 3º. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável, de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. Vale mencionar que o STJ ele tem precedente dizendo que o periculum in mora é presumido. Ele diz que a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática do ato de improbidade administrativa que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo a determinação contida no 37, parágrafo 4º da Constituição, segundo a qual os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O periculo in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto a Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em caso de disponibilidade patrimonial por imputação de conduta improba, lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do artigo 7º da Lei 8.429, de 92. Esse precedente, no entanto, ele é um precedente anterior à Lei 14.230, que alterou aqui e que disse que é preciso a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. E aqui, no parágrafo 3º, não fala se é dano ao erário, se é enriquecimento ilícito, é princípio, ofensa a princípios, não. Ele diz que é para demonstrar no caso concreto e que só pode deferir a medida se demonstrar no caso concreto perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. E outra coisa, ele diz que o juiz se convence da probabilidade da ocorrência dos requisitos descritos na inicial e após a oitiva do réu em 5 dias. Sendo que também tem precedente do STJ permitindo a decretação de indisponibilidade de bens sem ouvir o réu e ainda que o acusado não esteja se desfazendo dos seus bens. Então, sem ouvir o réu, também o STJ já considerou admissível a concessão de liminar inaudita altera pars no caso de indisponibilidade de bens. Então, tem que ver como que a jurisprudência vai se comportar, se ela vai superar. No geral, eu acredito que, enfim, o juiz tem poder geral de cautela. Então, dizer que tem que ouvir o réu antes de decretar a indisponibilidade de bens não parece nem fazer sentido. Se o réu tá dilapidando o patrimônio para não devolver o dinheiro desviado, não faz sentido você avisar ele. Mas, enfim, tem que ver como que o judiciário vai entender. Parágrafo 3º. Foi lido, né, que é o que fala do pedido de indisponibilidade de bens. Agora, o parágrafo 4º. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Todo sentido. Parágrafo 5º. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário e como enriquecimento ilícito. Parece que eles fizeram essa nova lei com a jurisprudência do STJ do lado. Porque o STJ diz que pode superar o montante da petição inicial, porque
vai incluir o valor da multa, resguardar outros valores de majoração na multa. Enfim. Parágrafo 6º. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Parágrafo 7º. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Parágrafo 8º. Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por essa lei, no que for cabível, o regime de tutela provisória de urgência do Código de Processo Civil. Parágrafo 9º. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento nos termos do Código de Processo Civil. Parágrafo 10º. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Parágrafo 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresariais, pedras e metais preciosos, e apenas na inexistência desses o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Parágrafo 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput desse artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Parágrafo 13. É vedada a decretação de indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Parágrafo 14. É vedada a decretação de indisponibilidade de bem de família, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no artigo 9 dessa lei. O STJ também já permitiu a decretação de indisponibilidade de bem de família, exceto os bens absolutamente impenhoráveis. Esses, por exemplo, os 40 salários mínimos da caderneta de poupança sempre foram considerados absolutamente impenhoráveis. Mas agora tá claro, né? É vedado os dois. É vedado a decretação de indisponibilidade de quantia de 40 salários mínimos de caderneta de poupança, não só de caderneta de poupança, de aplicações financeiras de conta corrente. A decretação de indisponibilidade de bem de família só é possível se ele for fruto da vantagem patrimonial indevida. Artigo agora 17, também modificado pela Lei 14.230. A ação para aplicação das sanções de que trata essa lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105 de 2015. Ou seja, ele retirou a legitimidade das procuradorias, mas via liminar em ADI 742, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que não pode ser conferida legitimidade exclusiva ao Ministério Público e a Fazenda Pública continua podendo ajuizar a ação de improbidade administrativa. Parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º revogados. Aí vem o 4º A. A ação a que se refere o caput desse artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorreu o dano ou a pessoa jurídica prejudicada. Ou da pessoa jurídica prejudicada. Parágrafo 5º. A propositura da ação a que se refere o caput desse artigo prevenirá a competência do juiz para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6º. A petição inicial observará o seguinte. 1. Deverá indenizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos artigos 9, 10 e 11 dessa lei e a sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Inciso 2. Será instruída, com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes de veracidade dos fatos e do dolo imputado, ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes do 77 e 80 do Código de Processo Civil. Parágrafo 6º-A. O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos do artigo 294 a 310 do CPC. Parágrafo 6º-B. A petição inicial será rejeitada nos casos do 330 do CPC, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos 1 e 2 do parágrafo 6º desse artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. Parágrafo 7º. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado prazo na forma do 231 do CPC. Parágrafo 8º e 9º revogado. Parágrafo 9º-A. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. 10º-A revogado. 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação, por prazo não superior a 90 dias. Parágrafo 10-B. Oferecida a contestação, se for o caso, ouvido o autor, o juiz, 1. Procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual existência manifesta de ato de improbidade. 2. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Parágrafo 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputada ao réu, sendo-lhe vedado modificar o prazo principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Então, após a réplica do MP, o juiz vai proferir uma decisão indicando a tipificação do ato de improbidade administrativa imputado ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. É complicado isso, porque existe no direito penal, né, que isso aqui é sanção político-administrativa, mas existe a possibilidade da emendácio libelli e da mutatio libelli. A emendácio é quando o Ministério Público vai lá e vê, não, surgiram novas provas aqui durante o processo, então realmente não era o crime que eu estava pensando, é outro. E aí o Ministério Público vai aditar a denúncia, então ajuizar uma nova ação. Só que a emendácio libelli é quando o juiz corrige no criminal a imputação do Ministério Público. O Ministério Público denuncia por uma coisa, mas o juiz considera que está errada essa imputação. Então, aqui tem uma vedação para modificação do fato principal e da capitulação legal do autor. Então, tem essa diferença em relação ao penal. Parágrafo 10D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo, dentre aqueles previstos no 9, 10 e 11 dessa lei. Parágrafo 10E. Proferida a decisão referida no parágrafo 10C desse artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Parágrafo 10F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que, 1. Condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. 2. Condenar o requerido sem a produção de provas por ele tempestivamente especificadas. Parágrafo 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência de ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Parágrafo 12, revogado. Parágrafo 13, também revogado. Parágrafo 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Parágrafo 15. Se a imputação envolver a desconsideração da pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas no 133, 134, 135, 136 e 137 do CPC. Parágrafo 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição de sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública.
regulada pela Lei 7.347 de 85. Então, a qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição de sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade em ação civil pública, regulada pela Lei 7.347 de 85. Parágrafo 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ACP, ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Caberá o quê? Agravo de instrumento. Parágrafo 18. Ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e a sua recusa ou seu silêncio não implicarão em confissão. Parágrafo 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa 1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de reveria. 2. A imposição de ônus da prova na forma dos parágrafos 1º e 2º do CPC 2015. 373 do CPC 2015. Então, não é possível inverter o ônus da prova. Não é possível inverter a dinâmica do ônus da prova na ação de improbidade administrativa e nem presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor em caso de revelia. 2. O ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuição entre membros de ministérios públicos distintos. 4. O reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Então, tem reexame obrigatório de sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Parágrafo 20. A assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo juridicamente caso venha responder por a ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Então, a procuradoria, as procuradorias, a AGU, ela tem que, se ela emitir um parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público, ela tem que defender o administrador público até que a decisão transite em julgado. Meio sem lógica, mas enfim. Parágrafo 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Então, das decisões interlocutórias na improbidade administrativa e também da decisão que converter a ação de improbidade em ACP, cabe agravo de instrumento. E, enfim, ele enfatiza, né, que cabe dar agravo de instrumento às decisões que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Artigo 17A está vetado completamente. Artigo 17B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que advenham ao menos os seguintes resultados. 1. O integral ressarcimento do dano. 2. A reversão à pessoa jurídica lesada de vantagem indevidamente obtida, ainda que oriundas de agentes privados. Parágrafo 1º. A celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo dependerá cumulativamente 1. Da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação. 2. Da aprovação no prazo de 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação. 3. Da homologação judicial, independente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Parágrafo 3º. Para fim de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Parágrafo 4º. O acordo a que se refere o caput desse artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Parágrafo 5º. As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo ocorrerão entre o Ministério Público de um lado e de outro investigado ou demandado e o seu defensor. Parágrafo 6º. O acordo a que se refere o caput desse artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e à aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. Parágrafo 7º. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput desse artigo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Artigo 17c. A sentença proferida nos processos a que se refere essa lei deverá, além de observar o disposto no 489 do CPC, 1. Indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os artigos 9, 10 e 11 dessa lei, que não podem ser presumidos. 2. Considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. 3. Considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. 4. Considerar, para aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativa, a. os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. B. A natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida. C. A extensão do dano causado. D. O proveito patrimonial obtido pelo agente. E. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. F. A atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva. E G. Os antecedentes do agente. 5. Considerar, na aplicação das sanções, a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato, já aplicadas ao agente. 6. Considerar, na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. 7. Indicar, na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição de sanção. Parágrafo 1º. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Parágrafo 2º. Na hipótese do litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. Parágrafo 3º. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata essa lei. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata a lei de improbidade administrativa. Artigo 17d. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nessa lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade das políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos coletivos e individuais homogêneos. Parágrafo único. Ressalvado o disposto nessa lei, o controle de legalidade das políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social submetem-se aos termos da Lei 7347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública. Então, ressalvar disposto nessa lei, o controle de legalidade, tudo isso, as políticas públicas, a responsabilidade, enfim, de tudo que foi disposto, submete-se aos termos da Lei de Ação Civil Pública. Artigo 18, também alterado pela 14.230 de 2021, diz assim: a sentença que julgar procedente à ação fundada no artigo 9 e 10 da Lei de Improbidade Administrativa condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Parágrafo 1º. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens. Parágrafo 2º. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo 1º desse artigo no prazo de 6 meses, contado o trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados serviços efetivamente prestados. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Artigo 18-A. A requerimento do réu, na fase de cumprimento de sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade do ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte. 1. No caso de continuidade do ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada aumentada de 1/3 ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. 2. No caso da prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará sanções. Parágrafo único. As sanções de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar ou receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o limite máximo de 20 anos. Capítulo 4 das disposições penais. Artigo 19 é o único tipo penal aqui previsto na Lei de Improbidade Administrativa, porque ela tem, na verdade, infrações político-administrativas e não crime. E esse crime, ele parece abranger uma conduta específica, mas parece até desnecessário, redundância, porque no artigo 339, na redação dada pela Lei 14.110 de 2020, a denunciação caluniosa também ocorre quando der causa à instauração de inquérito, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil, ou seja, o inquérito civil para ação de improbidade ou a própria ação de improbidade contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que o sabe inocente. A reclusão é de 2 a 8 anos e multa, no caso da denunciação caluniosa. Aqui na Lei de Improbidade, o artigo 19, ela prevê um tipo penal. Qual é o tipo? Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena, detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos morais, materiais ou a imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Então, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Embora, lá no artigo 12, parágrafo 2º, tenha a previsão de que a suspensão dos direitos políticos ela vai ser contada retroativamente da confirmação em decisão colegiada da sentença condenatória. Então, tem essa previsão também. Parágrafo 1º do artigo 20. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instauração processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Então, é possível determinar o afastamento do agente público, só que é sem prejuízo da remuneração. Porque a medida é para instrução, ela não é pena, então é para instrução processual para evitar a prática de novos ilícitos. Parágrafo 2º. O afastamento previsto no parágrafo 1º desse artigo será de 90 dias, de até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo mediante decisão motivada. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe, 1. Da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público, salvo quando a pena do ressarcimento, quanto à pena do ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10 dessa lei. 2. Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Parágrafo 1º. Os atos do órgão de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. Parágrafo 2º. As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. Parágrafo 3º. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência de conduta ou pela negativa da autoria. Parágrafo 4º. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata essa lei, havendo comunicação com todos os fundamentos da absolvição previstos no 386 do Código de Processo Penal. Então, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trânsito em julgado da ação da qual esta lei, havendo comunicação com todos os fatos, os fundamentos de absolvição previstos no 386 do CPP. Parágrafo 5º. Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos dessa lei. A gente vê aqui que o procedimento mudou um pouquinho, em que não há mais defesa prévia, não há mais previsão de defesa prévia aqui na lei de improbidade administrativa. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o artigo 14 dessa lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigatório assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nessa lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Aí depois vamos ler o capítulo 7 da prescrição.
Artigo 23. A ação para aplicação de sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. O artigo 23, antes, dispunha que as ações destinadas a levar a efeito de sanções previstas nessa lei poderiam ser propostas até 5 anos, após o término do exercício do mandato em comissão ou função de confiança, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares punidas com a demissão a bem de serviço público, no caso de exercício de cargo efetivo em emprego, e até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º dessa lei. Ou seja, o prazo prescricional só começava a contar, por exemplo, do término do mandato.
E aqui, no artigo 23, ele diz que não, que agora mudou e a prescrição ele é a partir da ocorrência do fato. É, no caso das infrações permanentes, do final da permanência. Parágrafo 1º. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nessa lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo da suspensão. Então, o inquérito civil ou processo administrativo da apuração dos fatos, ele só suspende o curso do prazo prescricional por 180 dias, ou pela conclusão do inquérito, ou pela conclusão do prazo. Parágrafo 2º. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade administrativa será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 3º. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º desse artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. Parágrafo 4º. O prazo de prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: 1. Pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; 2. Pela publicação da sentença condenatória; 3. Pela publicação de decisão ou acordo de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma a sentença condenatória ou que reforma a sentença de improcedência. 4. Pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. 5. Pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. Parágrafo 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput desse artigo. Uma vez interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput desse artigo. Era 8, 4 anos. Parágrafo 6º. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorrem para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 7º. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. Parágrafo 8º. O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º, transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º desse artigo. Artigo 23-A. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa. Artigo 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por essa lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Parágrafo 1º. No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final. Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade administrativa, se comprovada má-fé. Artigo 23-C. Atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096, de 95.